Eklezję i Grajże Katolika.
Olá, um bom dia para si que nos ouve nesta manhã de domingo e se junta ao programa Eklezję da Igreja Católica na Antena 1. Hoje encerra-se no Vaticano o primeiro Sínodo Especial para a Amazónia, uma iniciativa de impacto global para a Igreja e a sociedade que vamos apresentar com a ajuda de quem participou nesta dinâmica convocada pelo Papa Francisco. Como habitualmente, a nossa primeira proposta é musical. O cantor, compositor e evangelizador brasileiro António Cardoso canta para a Laudato Si e para o Sínodo Pan-Amazónico.
Do rio, todo se põe ao plantio, pois quando as águas subirem, eis o maior desafio, que é viver. A colheita de ser, antes das águas revoltas, pois quando a vazante inundar, sei onde vou abortar o meu barco. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando um a um. Hey! Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando um a um.
Estivemos a ouvir, a música é Pan-Amazónia Ancestral, no início deste programa dedicado ao Sínodo Especial que reuniu no Vaticano bispos, indígenas, missionários e especialistas, todos convidados para debater novos caminhos para a Igreja na Amazónia. A região tem quase 8 milhões de quilómetros quadrados, incluindo áreas do Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Ali vivem 3 milhões de indígenas pertencentes a 390 grupos ou povos nativos. E ali vive também um missionário espiritano, natural de Cabo Verde, que hoje é responsável pela Diocese Brasileira de Ponta de Pedras, no estado do Pará, arquipélago de Marajó. Dom Teodoro Mendes Tavares falou em Roma, com a Eklezję, sobre o seu percurso ao serviço da Igreja Católica e a sua experiência na Amazónia.
Bem, eu sou missionário da Congregação do Espírito Santo e tive a graça de ser enviado para o Brasil há mais de 25 anos e... mais precisamente há mais de 24 anos, e fui para a Amazônia, e a parte ocidental da Amazônia, mais concretamente no estado do Amazonas, no Brasil, e onde trabalhei e fiquei quase 16 anos exercendo o meu ministério como sacerdote. Depois fui chamado pela Igreja para o Episcopado e... sendo nomeado tanto pelo Papa Emérito Bento XVI para ser bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, do Pará. E 4 anos depois do meu ministério como bispo em Belém, eu fui nomeado por uma outra diocese, e onde estou atualmente, a Diocese de Ponta de Pedras, que fica no arquipélago do Marajó. E para mim tem sido uma experiência muito interessante, muito gratificante, e exercer o meu ministério como bispo, servindo a Igreja, numa realidade desafiadora, missionária. E, para mim, a ser missionário na Amazônia tem sido uma das maiores bênçãos de Deus na minha vida. E agradeço imensamente a Deus, enfim, a todas as pessoas que também têm colaborado comigo no meu trabalho missionário. E, naturalmente, quero relembrar aqui também os missionários da Congregação do Espírito Santo, a minha congregação, e todas as pessoas, amigas, benfeitoras, aqueles que também rezam por nós, pela nossa missão.
Quais são os maiores desafios, especificamente com o seu conhecimento, que a Igreja Católica enfrenta no terreno neste trabalho de evangelização e de promoção social também e defesa dos direitos da população na região da Amazónia?
A Amazónia é uma realidade complexa e multiétnica, multicultural e diria também multirreligiosa. E a Igreja é um território de missão e naturalmente nós constatamos a falta de missionários qualificados, enfim, para realizar a missão. E enfrentamos desafios não só no âmbito da Igreja, e quando falo de falta de missionários, mas também há outros desafios, e nomeadamente a questão da educação, da saúde, e a falta de políticas públicas também, e existe a questão ambiental, e embora também, é bom que se diga, e há muitas coisas boas, graças a Deus, não é? E nós somos, e queremos ser profetas de esperança e não propriamente da desgraça. E temos a graça de participar deste sínodo especial para a Amazônia, e tendo em conta também a sensibilidade do Santo Padre, Papa Francisco, para em relação à Amazônia e também a essa questão ecológica, mas o foco principal, a meu ver, deve ser a evangelização e a partir de Jesus Cristo, da Palavra de Deus, e porque sem a Palavra de Deus não se pode evangelizar. E naturalmente isso também tem, quando falamos de evangelização, isso também implica a defesa da vida, a vida das pessoas, a ecologia humana e também a defesa do meio ambiente. Nós estamos falando da Amazônia, que corresponde a 30% da superfície da Terra, do planeta. A Amazônia tem quase 40% das florestas tropicais do mundo. Então é uma área muito sensível e até se diz que a Amazônia é o pulmão do mundo. Então nós também, a Igreja, se preocupa com a questão ecológica. E estamos aqui pedindo a graça de Deus, a luz do Espírito Santo, para queremos escutar a voz do Espírito Santo e aquilo que o Espírito tem a dizer às igrejas, ou à igreja na Amazônia em particular, que certamente também terá uma repercussão a nível da Igreja do Brasil e da Igreja do mundo.
Os sons e as cores da Amazónia têm percorrido os corredores do Vaticano por estes dias, num encontro invulgar. Perto da Praça de São Pedro, uma exposição alerta para as consequências da mineração na região, com imagens de destruição e mensagens de resistência. O jornalista Otávio Carmo entrevistou o padre Dário Bossi, missionário comboniano no Brasil e curador da mostra Mineração Mal Comum na Amazônia.
Meu nome é padre Dário Bossi, eu sou missionário comboniano e por mais de 10 anos trabalhei na região nordeste do Brasil, no corredor de Carajás, que é o corredor de exportação do minério de ferro. É a maior mina de ferro a céu aberto do mundo, que está no coração da floresta amazônica, extrai e exporta minério de ferro para a China, para o Japão, para os Estados Unidos e para a Europa, passando através de 900 quilômetros de nossos territórios. Eu morei por muito tempo nessas comunidades, tentando ajudar as comunidades a defender seus direitos ao território aí. E agora, atualmente, sou coordenador dos missionários comboianos no Brasil, chama Provincial. Então, vivo em São Paulo, mas visito constantemente todas as nossas comunidades, várias delas estão na Amazônia.
Aqui no coração de Roma, junto ao Vaticano, está presente uma exposição que quer mostrar um pouco do impacto que esta atividade de mineração tem na vida das comunidades indígenas, mas não só, a partir do momento em que tem impacto no ambiente, acaba por ter impacto na vida de todos.
Sim, sim. Esta exposição é organizada pela rede Igrejas e Mineração, é uma rede ecumênica que trabalha em nível latino-americano, tentando resgatar as espiritualidades e a força da fé das comunidades que tentam resistir aos impactos da mineração. Esta rede oferece formação, articulação e organização para as comunidades, faz denúncia e tenta, do outro lado, dentro da igreja, da hierarquia da Igreja Católica e das outras igrejas, motivar a importância de uma igreja cada vez mais próxima às vítimas da mineração. Portanto, esta exposição, ela representa cenas de impactos, mas também de resistência e de esperança de vários países latino-americanos, maior parte Brasil, porque a gente vem de lá, mas tem também imagens muito fortes de outros países latino-americanos. São todas cenas em que a mineração afeta diretamente o meio ambiente e a vida das comunidades. O nosso objetivo é fazer uma conexão entre o tema do extrativismo e da mineração que está cada vez mais invadindo a Amazônia e o sínodo, o debate no sínodo.
Já vi várias referências do Papa Francisco de denúncias do neo-extrativismo. Uhum. E eu gostava que nos ajudasse a perceber do que o Papa está a falar.
A gente entende por neo-extrativismo uma forma maciça de retirar os bens comuns da Amazônia, particularmente minério e petróleo, mas se pode entender por extrativismo também o monocultivo, por exemplo a soja, que está sendo cada vez mais uma ameaça na Amazônia, em função da exportação, as famosas commodities, quer dizer, entender os bens da natureza, que são bens comuns, como oportunidade de lucro concentrado a um ritmo avassalador, entendendo que isso é totalmente insustentável, porque tudo aquilo que vem retirado não garante aos territórios a possibilidade de regeneração, em função de um modelo produtivo e de consumo moldado pelos ritmos de produção dos países do exterior, extremamente financeirizado. Portanto, hoje em dia, as grandes companhias multinacionais que retiram o minério de nossas regiões respondem aos interesses financeiros e são cotadas em bolsas. Não é mais nem um interesse, digamos, direto da produção, mas é muito mais regulado pelo mercado financeiro, que é muito aéreo, né, muito imprevisível. E esse neo-extrativismo está trazendo muitos impactos, porque parece que a maior parte dos governos latino-americanos tem assumido isso como a fonte principal de renda. Seja os governos com um viés mais progressista, como os governos mais neoliberais, ambos, indiferentemente, têm optado pelo extrativismo como a maneira de gerar renda rápida e com um viés muito míope, uma visão muito curta de política, porque esse modelo de relação com a natureza é um modelo que não garante futuro de médio e de longo prazo para ninguém.
Se para falar da Amazónia há imagens que valem por mil palavras, também há palavras que valem por mil imagens.
Dakiche, doi rei esse capateachi taiori, rei Aracumbut, Madre de Deus, Peru.
Uma representante da comunidade Aracumbut, no Peru, tomou a palavra na sala de imprensa da Santa Sé para falar, na sua própria língua, dos problemas de um povo perseguido e salvo da extinção pela intervenção dos missionários católicos. Outras vozes se uniram a ela, como Marcivana Rodrigues Paiva, representante do grupo étnico Sateré Maué no Brasil.
Pois, a nossa espiritualidade está centrada na terra. Nós viemos da terra. A irmã nos criou da terra. Por isso, nós temos um laço tão forte com a terra. O que nós queremos, o que eu quero, e hoje, que hoje é um pedido, é um grito que vem da Amazônia, é o cuidado com a Mãe Terra. Há 11 milhões de anos, nossos ancestrais cuidam da terra para as nossas gerações. E é isso que nós lutamos hoje, não apenas para os nossos filhos e filhas, mas também para os filhos e filhas de todas as gerações futuras. Então, grito que vem não só do meu povo, mas isso é unanimidade entre nós, povos indígenas, é o respeito à Mãe Terra, o cuidado à Mãe Terra, para que a gente possa ainda sobreviver por milênios de anos.
Fraternidade e Amazônia, vida e missão neste chão, foi o tema da campanha da fraternidade que a Igreja Católica promoveu no Brasil já em 2007. Convido-o a acompanhar-nos numa viagem pela região com a ajuda do hino dessa campanha.
Apelos de Deus pela vida, vem na voz de Jesus que convida ao convívio na diversidade. Pelo pobre que se há de acolher, a Amazônia vai se converter na planície da fraternidade.
Rios, lagos, florestas e povos, vem dizer ao Senhor na canção, vem dizer ao Senhor.
Bom dia a si que nos acompanha nesta emissão do programa Eclésia. Nos últimos minutos ouvimos o hino da campanha da fraternidade que a Igreja no Brasil dedicou à Amazônia, uma região no centro das atenções dos católicos de todo o mundo neste mês de outubro, por causa do sínodo especial que o Papa Francisco convocou para debater problemas pastorais e ecológicos que atingem as populações indígenas e os seus territórios. A Universidade Católica Portuguesa respondeu ao convite e levou a Roma um seminário sobre economia, teologia e sustentabilidade. A antiga reitora da instituição, Maria da Glória Garcia, deu o mote para a reflexão.
O sino da Amazônia tem um significado especial para as universidades e para cada um de nós. Centrar a atenção no essencial. Mergulhados na complexidade da vida em sociedade, concentrada em cidades sobrepovoadas, consumistas, com agressivos mercados concorrenciais, ligadas por malhas rodoviárias, ferroviárias, marítimas, aéreas, vivemos a vida em turbilhão. Pressionados pelo toque do telemóvel, a resposta ao SMS, o cair do verde do semáforo, a entrada em correria no metro, a refeição que se engole na aceleração da chegada ao trabalho.
Com o seminário Cuidar de Todos, Cuidar da Terra, na urgência de uma transformação cultural, a Universidade Católica Portuguesa uniu-se às preocupações do Sínodo Especial para a Amazónia, ligando a reflexão teológica e económica com a preocupação da sustentabilidade. A Eclésia falou com dois representantes da instituição académica que estiveram em Roma, Rita Paiva Ipona e Juan Ambrosio.
Ao longo do Sínodo, ao longo destas três semanas de trabalho, foram apresentadas várias propostas culturais, académicas, da área da teologia, da área da ética, da área ambiental em Roma. E como é que chegou este convite à Universidade Católica Portuguesa para marcar presença nesta dinâmica da Casa Comum? E, de certa forma, como é que isso vai de encontro ao que têm sido também as preocupações da instituição?
O convite veio dirigido, de facto, à reitoria da Universidade, com uma proposta concreta de apresentarmos um seminário que pudéssemos apresentar no âmbito da tenda da Casa Comum. E a resposta da Universidade foi uma resposta logo positiva, e a nossa proposta vai, de facto, no sentido de apresentarmos aqui os temas da economia, teologia, sustentabilidade, já com aqui um grau de interdisciplinariedade que a própria Universidade quer preconizar, e por isso juntámos neste seminário a Faculdade de Teologia, a Faculdade de Direito e a Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais, com uma proposta concreta para apresentar no âmbito da Tenda da Casa Comum, não como uma resposta, mas acima de tudo com um conjunto de perguntas que queríamos lançar a quem se juntou a nós, para que eles próprios nos pudessem dar os gestos proféticos que procuramos para termos uma resposta para o futuro.
Esta é uma das questões importantes deste encontro e de qualquer sino, mas deste em particular, que é, não é uma reunião que se fecha com um documento ao fim de três semanas. Há aqui um conjunto de desafios, e um dos temas que eu queria abordar é exatamente este, as várias disciplinas terem de estar em diálogo. O facto de o Papa Francisco ter convocado para o Vaticano, além dos bispos, representantes indígenas, especialistas, peritos, acaba por ser uma lição que parte de cima da necessidade de ouvir várias vozes para se chegar ao que vai ser preciso fazer no pós-sínodo.
É muito interessante ver que o documento que serviu de trabalho a este encontro, e que está a servir de trabalho a este encontro, começa exatamente com essa afirmação, quer dizer, para as pessoas que vão participar neste sínodo, pedimos ao Espírito Santo o dom da escuta, a capacidade de, e vem aí citada uma afirmação do Papa Francisco, que depois passou para a Episcopalis Communia, que é o documento que hoje, enfim, orienta os trabalhos sinodais, que é já citações de intervenções anteriores. Portanto, é uma preocupação constante do Papa Francisco. Aliás, como desafio direto às universidades, as novas orientações para as universidades eclesiais e católicas, diz claramente a questão da escuta, da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade do trabalho em rede. Foi também isso que o Papa Francisco disse à Universidade Católica quando recebeu a Universidade Católica em Roma, desafiou exatamente à mesma coisa. Portanto, a nossa postura foi face ao que a este desafio de estar presente na tenda da Casa Comum, esta proposta de atividades que circulavam à volta do sino para que, digamos assim, as comitivas que andavam por lá pudessem também passar e ter estas experiências, foi imediatamente pensarmos em como é que nós vamos fazer isto. A nossa ideia foi isto que a doutora Rita acabou de dizer, não é simplesmente ir lá e como universidade, que é muitas vezes isso que nós estamos habituados a fazer, vamos dizer o que pensamos, dizer o que estudamos, dizer o que já temos investigado, o que não deixa de ser importante e interessante, mas a nossa postura aqui era um bocadinho a contrária, era mesmo, nós já estamos a fazer isto, mas o que é que vocês que vivem aqui, que vivem na Amazónia, aqui lá na Amazónia, mas que estão aqui e que estão a representar o que é a vossa experiência, o que é a vossa cultura, o que são as vossas ânsias, o que é que vocês tem para desafiar uma universidade europeia que está, enfim, apesar de ser na ponta, no coração da Europa? O que é que vocês acham que tem que ser? E a categoria que utilizamos foi esta: que gesto profético é que vocês acham que uma universidade como a nossa pode e deve ter? E, portanto, a nossa postura foi também de diálogo, e esse diálogo aconteceu, foi uma coisa muito rica.
Há uma pergunta que provavelmente quem está agora a ouvir o programa vai fazer: que propostas de gesto é que foram deixadas, e sobretudo para quem volta, sim, para Lisboa, com que ideia é que volta e que desafio interior é que traz?
É muito interessante, foram essencialmente duas ou três notas. Ainda estamos a trabalhar nisso, porque o material que veio é rico, sobretudo a nível dos desafios, mas duas ou três notas. A primeira nota é não olharmos para as culturas indígenas da Amazónia, e porque aquilo, a Amazónia é verdadeiramente o laboratório, devemos transpor isto a tudo, não olharmos como se fosse uma coisa gira, pitoresca, folclórica, mas perceber a complexidade dessas culturas, ou seja, não são coisas superficiais, são sabedorias do mundo, têm uma cosmovisão, têm uma maneira de olhar para o mundo, de pensar os problemas. A maneira europeia, latina, romana de pensar os problemas não é a única, e atrevo-me a dizer sequer nem é a melhor. Hoje em dia, o mundo em que vivemos, só na complementaridade das abordagens poderemos resolver os problemas e poderemos responder aos desafios que se põem em cima da mesa. E aqui o desafio foi claramente esse: não olhem para nós só como uma coisa pitoresca. Passo seguinte: olhem para nós como outra maneira de pensar os problemas, de refletir os problemas, de agir perante os problemas, que é uma maneira rica, e vocês podem aprender connosco, tal como nós podemos aprender com vocês. Essa seria a segunda nota, não é? Ou seja, de que há outras maneiras de pensar as coisas, de agir nesse sentido.
Uaco, uaco, uagato. Uaco, uaco, kahato. Uaco, uaco, kahato.
Juan Ambrosio, teólogo e professor da Universidade Católica, esteve em Roma para apresentar o seminário sobre economia, teologia e sustentabilidade com que a instituição portuguesa se associou às várias iniciativas que acompanharam o Sínodo Especial para a Amazónia, que hoje chega ao fim. O jornalista Otávio Carmo quis saber o que fica para o futuro desta experiência eclesial.
Em vários dos comentários, por exemplo, as notícias do Sínodo, há manifestações, como seria de esperar, de desagrado, e há uma pergunta que volta e meia aparece, que é questionando a preocupação ecológica, como se ela fosse diferente da preocupação espiritual, da preocupação teológica, da preocupação religiosa no seu todo. Que caminho é que ainda é preciso fazer para integrar plenamente a preocupação com o ambiente, com os povos indígenas, com os estilos de vida, porque é uma questão que também está fundamentalmente ligada à Amazónia, no pensamento teológico e na vivência espiritual?
Está ligada à Amazónia, mas está a ser pensada a partir da Amazónia para o mundo inteiro, para a Igreja inteira. Verdadeiramente o que está a acontecer ali é um olhar, porque ali, naquele território geográfico, não é só um território geográfico, é também um território de sentido, e é assim que o Sínodo também é convocado, não só como território geográfico, mas como lugar teológico, ou seja, o lugar a partir do qual se pode pensar a fé, não só para aquele contexto, mas depois fazendo as divisas de passagens para todos os contextos, é um enorme desafio para olhar para a realidade de outra maneira. E deixa-me dizer assim, o pontificado de Francisco teve uma primeiríssima preocupação que todos identificamos naquele texto escrito de maneira diferente, que a todos nos interpelou, que é Evangelii Gaudium, onde ele claramente diz que propõe ali os caminhos do que ele pensa ser os desafios do Espírito à Igreja nos próximos tempos. Uma Igreja renovada, em saída, em direção às periferias. Sabemos isso, não autorreferencial. Se levarmos a sério isto, e não temos como não levá-lo, porque constantemente ele insiste nisto, então a preocupação do pontificado de Francisco, que é matizada deste modo neste texto, não pode ser só a Igreja, ou seja, o objetivo dele não pode ser só a renovação da Igreja, porque mesmo sendo esse objetivo um objetivo fantástico, acabaria por ser autorreferencial, ou seja, ficar fechada sobre si mesmo. É por isso que precisamos de um outro polo, muito importante, e esse foi um dos exercícios que fizemos lá no seminário, e de mostrar como esta renovação da Igreja não é feita por si mesma, para si mesma e por causa de si, mas é feita por uma outra coisa, e essa outra coisa aparece claramente indexada, dita, pensada na Laudato Si, ou seja, neste texto, que é o texto que é apresentado como referência para uma ecologia. Quando lemos o texto com olhos de ler, percebemos que ele é um texto de ecologia, mas não é um texto simplesmente verde. Tem lá todas as paletas das cores, não é? Tem lá o arco-íris inteiro, não é só verde. Porque aquilo não é só uma ecologia ambiental. É aquilo que é a ecologia integral, humana, cultural, social. E verdadeiramente a matéria, o tema daquele texto vem no subtítulo Cuidar da Casa Comum. Juntando estes dois polos, este é para mim realmente a grande preocupação do pontificado de Francisco. Uma Igreja renovada para cuidar da casa comum. E a casa comum em todos os seus matizes. E se a razão de ser da Igreja é a sua missão, e a sua missão é cuidar da casa comum, então tudo o que diz respeito à casa comum tem que ser critérios identificativos da fidelidade cristã.
Na reta final do mês missionário extraordinário, trazemos até si a música A Missão, disco Entre Povos, uma parceria dos missionários da Consolata e da Fundação Fé e Cooperação.
Este é o dia que o Senhor prometeu. Este é o dia em que o Alamano apareceu. Beato na terra e no céu, o Pai que tudo nos deu.
Este é o dia da alegre canção, este é o dia da nossa união. Vem juntar-te a nós, irmão. Todos juntos cantemos missão.
Missão. A missão é a Igreja em movimento. A missão é um dom a partilhar. A missão é fermento. A missão é boa nova. A missão são jovens a cantar.
A missão é a aldeia do amor. A missão é um mundo sem fronteiras. A missão é ir e vir. A missão é raça e cor. A missão é amar nações inteiras.
A missione la chiesa in cammino. La missione è fare comunione. La missione è fermento. La missione è Gesù Cristo. La missione sono i giovani a cantare.
La missione è hogar dell'amore. La missione è un mondo sin fronteras. La missione è sirvini. La missione è razza e color. La missione è amar nazioni interas.
Cucanella banda di fambaco. Cucanella shiniki al shovela.
Foi o tema A Missão, do CD Entre Povos, aqui no programa da Igreja Católica na Antena 1, da Rádio Pública. Semanalmente, a Eclésia partilha consigo uma reflexão sobre o Evangelho que se escuta nas Eucaristias Dominicais. Contamos com a ajuda do Padre Manuel Barbosa.
No Evangelho deste 30º Domingo Tempo Comum, Jesus apresenta-nos a parábola do fariseu e do publicano, apontando duas atitudes orantes que o crente deve assumir face a Deus. Recusa atitudes orgulhosas e autossuficientes, convencidos de que a salvação é o resultado natural dos seus méritos, e propõe a atitude humilde de um pecador que se apresenta diante de Deus de mãos vazias, mas disposto a acolher o dom de Deus. É essa atitude pobre que Lucas propõe aos crentes do seu tempo e de todos os tempos. Este fariseu é vilão, nada simpático, olhando apenas para os seus méritos, tomando-se como modelo de virtudes. Este publicano é um exemplo de humildade, que não se coloca à frente, mas baixa os olhos e reconhece-se como pecador. Mas não andemos demasiado depressa nos nossos juízos. O fariseu é um homem profundamente religioso, habitado pela preocupação em obedecer à lei de Deus. Vai ao templo para rezar. A fé absorve toda a sua vida de ação de graças. Jesus não havia dito: aquele que violar os mais pequenos preceitos da lei será tido como mais pequeno no reino? Publicano, ao contrário, é um homem a não frequentar. Fica à distância porque lhe é proibido entrar no templo. É um colaborador dos romanos, contaminado pela impureza dos pagãos, é considerado pecador como Zaqueu. O fariseu tem um sentimento de desprezo para com este publicano que todo mundo detesta. O próprio Jesus havia dito: se o teu irmão pecar e recusar escutar a comunidade, seja para ti como o pagão e o publicano. Sabendo isso, somos certamente provocados pela palavra de Jesus. Quando o publicano voltou a casa, foi ele que se tornou justo e não o fariseu. Procuremos ler atentamente a parábola. O centro da mensagem não é o fariseu nem o publicano, mas Deus. Deus deu a lei a Moisés, mas nunca disse que se identificava pura e simplesmente com os preceitos jurídicos. Com os profetas, vemos que Deus só quer amar o seu povo. É esse traço do rosto misericordioso de Deus Pai que Jesus veio não somente privilegiar, mas colocar à frente todos os outros aspectos. A primeira leitura ajuda-nos a meditar no mesmo sentido, ao dizer que Deus não faz acepção de pessoas nem favorece ninguém, salvo se há prejuízo do pobre e do oprimido, se há desprezo do órfão e da viúva. Deus nunca desiste de nós. Seja também essa a nossa atitude face a Deus, à maneira do publicano. Sejamos humildes adoradores do Senhor, para que a oração nos purifique e atravesse as nuvens até Deus, que nos ama com infinita misericórdia e derrama o seu amor nos nossos corações.
Estas meditações podem ser consultadas no site da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em deonianos.org ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Agradeço pela sua companhia neste primeiro domingo com o horário de inverno. Esta emissão e todos os conteúdos produzidos pela Agência Eclésia, que acompanha a atualidade da Igreja Católica em Portugal e no mundo, podem ser consultados no portal de informação agencia.eclésia.pt. A equipa da Agência Eclésia deseja-lhe um bom domingo e uma ótima semana. Eu sou o jornalista Henrique Matos e o programa sobre o Sínodo Especial para a Amazónia foi da autoria do jornalista Otávio Carmo, responsável pela edição. Voltamos à sua companhia esta segunda-feira pelas 22h45, se Deus quiser.